Muito boa tarde, estamos em tempo de informação, tempo para escutarmos o Vítor Melenas, para já com os títulos. Vítor.
Boa tarde. Autoridades de saúde, SACES do Médio Tejo, avisa, próximos dias vão ser de muito calor. Apesar das buscas diárias, ainda não foi encontrado José Augusto Rodrigues, desaparecido há 2 meses na freguesia da Madalena. Coro Misto da Cano Firme realiza hoje a primeira de 3 atuações no encontro coral de verão a decorrer na República Checa.
Bons sons. 10 anos de música portuguesa. Jorge Palma, Carminho, Sensible Soppers, Best Youth, Keep Razor Sharp, Diolinda, Branco, Dalva e muito mais. De 12 a 15 de agosto, em Sem Solos de Mar. Vem viver a aldeia.
E o tempo vai continuar quente neste sábado, com céu geralmente limpo, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e também nas terras altas para o final do dia e ainda subida da temperatura. Máximas de 32 graus para a Guarda, 34 para o Porto e Faro, 37 para Lisboa, 38 para Coimbra, Leiria e Castelo Branco, 41 para Évora e 42 para Tomar e Santarém.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. O Conselho de Tomar irá registar neste fim de semana e também nos próximos dias temperaturas elevadas, segundo indicações avançadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O mercúrio deverá chegar mesmo aos 42 graus ou ainda a mais alto. Temperaturas mais elevadas significam também mais cuidados na exposição ao sol. O aviso é da Autoridade de Saúde, ACES do Médio Tejo, que chama a atenção para as recomendações e medidas de prevenção para estas situações destinadas à população em geral e medidas específicas para pessoas mais vulneráveis aos efeitos do calor, como sejam manter-se protegido em ambientes frescos, hidratado, bebendo água e em contacto e atenção aos outros. O Dr. Rui Calado, da Autoridade de Saúde do ACES do Médio Tejo, lembra que ainda não estamos em alerta vermelho, mas apela à população para estar atenta aos grupos de maior risco, as crianças, os idosos e os doentes crónicos.
Nós estamos a dizer às pessoas o que é que cada um de nós pode fazer para que não haja problemas coletivos. Estamos à espera só das instituições, e as instituições neste caso, nós não vamos à casa das pessoas dar água às pessoas, porque é uma coisa tão simples que não faz sentido e não temos essa capacidade. As pessoas têm de ser consciencializadas das suas responsabilidades em relação aos outros e em especial aos seus familiares. Portanto, são coisas muito simples, não custa nada a fazer. E que nós fazemos um grande apelo para que as pessoas saibam. Isto já estamos a fazer. Quando entrarmos, se entrarmos em alerta vermelho, vamos desencadear um conjunto de operações que temos preparadas com a Proteção Civil Distrital e também municipais. Vamos encadear um conjunto de intervenções que passa por identificação de pessoas isoladas que não têm familiares, que nos poderão ser, essa identificação pode ser facilitada pela GNR que tem esse levantamento, pelos nossos enfermeiros que fazem domicílios, etc, etc. Portanto, temos um conjunto de situações pensadas para serem desencadeadas no momento em que houver alerta vermelha. Mas para haver alerta vermelha é preciso que haja 5 dias consecutivos de excesso de calor com determinadas características. E isso é analisado diariamente por um conjunto de técnicos que nos vão avisar quando nós necessitarmos de declarar que o ACES Médio Tejo está em momento de alerta vermelho. Nessa altura é que encadeamos essas coisas, todas essas ações que são programadas com a Proteção Civil, com o Centro Hospitalar, com os Centros de Saúde, etc. Está a funcionar como está planeado. Vamos ver, de facto, se conseguimos que as pessoas colaborem e se conseguimos que os idosos não tenham problemas.
Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde também do ACES Médio Tejo, revela aqui ainda alguns dos sintomas que podem ser visíveis nas pessoas afetadas pelo calor e deixa conselhos para uma atuação rápida no auxílio a esses casos.
A pessoa está com uma grande fraqueza, uma adinamia, portanto falta de forças, e a pessoa estar assim muito mole, aquilo que o povo diz, a pessoa estava muito mole. Ter tonturas, vertigens, ter náuseas, vómitos, diarreia, enfim, dores musculares, são sinais que podem indicar que a pessoa está a sofrer com o calor. Nessas alturas, nós devemos, em primeiro lugar, ter alguma atuação para com as pessoas, transportando a pessoa para uma sombra, para um local mais fresco, aliviar-lhe ou tirar-lhe o excesso de roupa que a pessoa possa ter, arejar com um leque com a pessoa para que tenha algum fresco, pulverizar inclusive a face ou as mãos ou inclusive o corpo com água fresca e dar água à pessoa se estiver consciente. Pode sempre pedir indicações ao médico de família de como deve proceder nestes casos. Se a situação for um bocadinho mais complicada e a pessoa se mantiver com aqueles sinais, podem ligar e devem ligar para o serviço para a linha 24, para o número 808-24-24-24, para pedir alguns conselhos e saber o que há de fazer.
Lembrar sempre que os grupos de maior risco em relação ao calor são as crianças, os idosos e os doentes crónicos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já lá vão há quase 2 meses desde o desaparecimento de José Augusto Rodrigues, o cidadão tomarense, residente em Sem Soltos, freguesia da Madalena Piselga, foi visto pela última vez na madrugada do dia 12 para 13 de junho, altura em que decidiu iniciar um dos seus habituais passeios. Aliás, como caçador, conhecia o território envolvente como ninguém. Aos 72 anos de idade, gostava de se manter ativo, só que, infelizmente, com o início de Alzheimer, começava a ficar limitado e acredita-se que este impedimento terá sido decisivo para o seu desaparecimento. Nesta altura, convém referir, a sua família não desiste de procurar José Rodrigues. Há buscas todos os dias, logo a partir das 7h30 da manhã, sendo que as localidades de Quinta da Anunciada ou Assamassa, entre outras, estão no lote onde essa procura é sempre mais ativa. Os terrenos circundantes à residência de José Rodrigues já foram vistos e revistos, até mesmo com recurso a cães preparados para esta valência. Só que, infelizmente, até à data, sem sucesso. Qualquer informação que alguém possa ter sobre o paradeiro de José Augusto Rodrigues continua disponível o número 918-156-381 ou então pode ser feito contacto com as autoridades através do 112.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O coro misto da Canto Firme está a participar até segunda-feira no Encontro Coral de Verão, que decorre em Praga, na República Checa. O Festival Coral decorre dentro da Igreja de São Nicolau e Igreja de São Salvador, reunindo para o evento coros oriundos de toda a Europa. Estão presentes coros da Alemanha, da Espanha, da Holanda e da Itália, Inglaterra, Polónia, Roménia, Suécia e Portugal, que se faz representar por 2 coros. Cada coro realiza uma atuação em cada uma das igrejas, hoje e amanhã, terminando o encontro, como referimos, na segunda-feira, com uma sessão de canto em comum por todos os coros do festival. Simão Francisco, presidente da direção da Associação Canto Firme, falou à Hertz desta presença na capital da República Checa, Praga.
O coro misto da Canto Firme, a secção fundadora da associação, deslocou-se agora durante 4 dias até Praga, na República Checa, onde está a participar num festival de verão, de uma espécie de encontro de coros, que reúne coros de todo o mundo, nas duas catedrais que existem em Praga. Isto foi fruto de uma candidatura que foi feita, todos os anos esta candidatura ao festival, e este ano o coro misto da Canto Firme foi convidado então a participar e ser um dos 2 coros a representar Portugal nesta edição de 2016. E tem 2 vertentes, tem a vertente lúdica, em que vem ajudar a cimentar o espírito de grupo dentro do coro, e depois tem também a parte cultural, em que neste caso o coro Canto Firme leva a cultura tomarense, porque leva Lopes Graça, como não podia deixar de ser, e leva a cultura portuguesa, sendo que todo o concerto, ou os concertos que o coro irá apresentar em Praga, serão só de música portuguesa. Ou seja, uma boa forma de mostrar a nossa cidade e o nosso país, obviamente. E além de Lopes Graça, que será sempre lembrado pelo coro misto da Canto Firme, teremos também o Rico Carrapatoso presente nestes programas que o coro irá apresentar em Praga. importante referir que esta deslocação a Praga, ou seja, o festival não cobre nenhum dos custos da viagem, da despesa que há, e então foram todas as atividades que a associação e mais propriamente o Coro Misto foi realizando nestes tempos para conseguir angariar fundos para a deslocação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os produtores de Abrantes têm uma nova ferramenta disponível para comercialização e atribuição de selos de produto regional de Abrantes, chama-se Proud Farmer, e é uma plataforma online na modalidade de comércio justo que permite a venda direta do produtor para o consumidor. O Proud Farmer é uma ferramenta digital de gestão operacional e de comercialização destinada assim a produtores agrícolas e a consumidores que pretendam obter de forma facilitada produtos de qualidade e certificados. Este portal de venda online de agroalimentares está disponível para todo o país e tem também a vantagem de ter um módulo de faturação e de gestão logística, uma transportadora e pontos de entrega associados. A Proud Farmer permite o comércio eletrónico de doces, compotas, marmeladas e bolachas, azeite, vinhos e cervejas e outras bebidas de fabrico artesanal, ainda enchidos, carne e peixe, hortofrutícolas ou outros agroalimentares. A certificação através dos selos de produto regional apenas é dada a quem produza ou transforme no Conselho de Abrantes. A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, parceira nesta plataforma, disponibiliza, entretanto, técnicos para ajudarem no processo de certificação, na inserção dos produtos na referida plataforma e na utilização global do portal. Para tal, basta marcar um encontro através de preenchimento da ficha de agendamento no site da Tagus.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município do Sardual inaugura no próximo dia 20 de agosto aquele que será o seu sexto percurso pedestre, este inserido na pequena rota do concelho e que tem como tema Calcorrear dos Resineiros, um percurso instalado na freguesia de Alcaravela. A inauguração integra-se precisamente no programa de festas de Alcaravela, festas em honra de Santa Clara, que ali vão ter início por volta das 8h30 na aldeia do Monte Cimeiro. Miguel Borges, o presidente do município, falou entretanto à Hertz deste percurso pedestre e digamos, das suas características.
O sexto percurso pedestre que vamos inaugurar, num conjunto dos seis, conseguimos mostrar o que de bom temos no nosso concelho, em termos de paisagem, em termos também de fauna, de flora e também de algum interesse cultural, que não seja só todo o interesse cultural que a própria Vila de Sardual insere, mas sim todo o concelho. É um sexto percurso, um percurso com 11 quilómetros e meio de distância, com algum grau de dificuldade e que tem por título o calcorrear dos resineiros. Procuramos que cada percurso tenha uma temática. Este tem precisamente a temática dos resineiros, que passa numa grande zona de Pinhal, onde durante muitos anos, eu no passado foi uma fonte de receita, uma fonte de rendimento, era a resina, também uma fonte de rendimento de muitos sardualenses. É um percurso que tem também, que passa por várias aldeias, vai começar este do dia 20, é um percurso circular e com isto quer dizer que a pessoa pode começar em qualquer sítio do percurso que vai terminar no mesmo local, mas este dia 20, a inauguração vai começar no Monte Cimeiro, vamos passar pela Tojeira, pela Venda, Casal Velho, Cimo dos Ribeiros. Chamava a atenção porque também aproveitamos para, num equipamento público, equipamento que durante muitos anos esteve disponível para as pessoas utilizarem, estou a falar dos lavadores públicos do Monte Cimeiro, vamos ter um centro de interpretativo do ciclo da resina. Ou seja, damos este cariz cultural também, as pessoas que vão fazer o percurso, quando chegarem aos lavadores públicos, terão ali informação sobre aquilo que era o trabalho da resina, como disse, durante muito tempo foi uma fonte de receita e ainda continua a ser, claro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
depois da realização de um conjunto de 12 exposições de carros em miniaturas e de várias exposições temáticas da história do automóvel, a Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere, Dr. António Baião, volta a contar com a colaboração de Rui Simões, engenheiro de profissão e colecionador, que tem vindo a ceder para o efeito as suas coleções. O automóvel continua assim a ser o foco, mas desta vez em selos. Durante todo o mês de agosto, o automóvel antigo, no selo postal português, é o tema patente na biblioteca, seguindo-se depois em setembro, o desporto automóvel, no selo postal português, e em outubro, também no selo postal português, os veículos de transporte postal. Como refere Rui Simões, no texto introdutório das exposições, os selos evocam grandes figuras, efemérides, acontecimentos marcantes, feitos culturais e artísticos, científicos e tecnológicos, sejam eles nacionais ou internacionais. São, em resumo, não só reflexo da sociedade, como espelho da memória coletiva. Esta primeira exposição sobre o automóvel no selo postal português reúne todas as emissões filatélicas nacionais dedicadas ao automóvel antigo, apresentando não só os selos, como as suas variedades filatélicas associadas, emitidas pelos Correios e expressamente dedicadas aos primeiros automóveis e aos museus portugueses do automóvel.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começou nesta sexta-feira e decorre por todo o fim de semana a terceira edição do Festival Provarte, dedicado à cerveja artesanal, que está a decorrer na Alameda da Carvalha, na Sertã, até domingo. O evento, que apresenta em simultâneo um vasto programa cultural e musical, visa promover o intercâmbio de experiências e sabores entre os vários produtores presentes e os visitantes. O festival pretende assim ser uma mostra daquilo que de melhor se faz em Portugal na área da cerveja artesanal. Durante estes dias vão ser efetuadas mais de 60 degustações de cervejas nacionais e também algumas internacionais, garantindo ao visitante uma grande variedade de rótulos, cada um deles com seu aroma, textura e sabor. Carlos Rodrigues, da organização do Provarte, falou, entretanto, do evento AERTS, que tem este ano mais participações de cervejeiras e a realização de vários workshops, inclusive um no domingo, onde se pode aprender a fazer cerveja artesanal.
Vamos ter cerca de 80 cervejas diferentes para experimentar. Portanto, nós temos evoluído nesse sentido de ter sempre mais cervejas e cervejas diferentes, porque têm sempre cervejas de outros produtores e até os próprios produtores também acabam por criar receitas diferentes e têm depois também uma oferta diferente no festival. E então este ano vamos ter então essas cerca de 80 cervejas diferentes, além de termos também já aqui uma presença de algumas cervejas estrangeiras. Nós vamos ter uma cerveja espanhola e vamos ter uma cerveja da Escócia. Vamos ter algumas atividades cervejeiras, neste sentido serão algumas provas comentadas que são mini cursos que apresentam, portanto, as características da degustação de cada cerveja. Portanto, as cervejas são analisadas tanto em termos de cor, de textura, de sabor, de aroma. E então temos um formador que explicará as diferenças entre cada cerveja. Portanto, temos dois tipos de provas comentadas. Vamos também ter um workshop que é referente aos copos, porque, tal como o vinho, a cerveja também necessita de um copo para cada estilo de cerveja. E, para se conseguir tirar partido dos próprios aromas e do próprio sabor da cerveja, porque a abertura do copo também influencia muito isso. E então vamos ter um workshop que irá explicar, portanto, o copo ideal para beber uma cerveja de trigo, ou beber uma cerveja preta, ou beber uma cerveja mais amarga. E além destes workshops, também temos um workshop de produção de cerveja artesanal, que vai ser no domingo, que acompanha todo o processo desde o início até ao fim, como se faz cerveja. Portanto, isto vai ter uma demonstração ao vivo no próprio recinto. E além disso, depois também temos os concertos e as animações musicais de rua e teatrais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
fechamos com uma referência para Vila de Rei. À semelhança de anos anteriores, o município vai aliar-se às comemorações do Dia Internacional da Juventude, celebrado já a 12 de agosto, permitindo a entrada gratuita na piscina descoberta, piscina infantil e ginásio municipal ao longo do dia para os jovens dos 12 aos 35 anos. Uma iniciativa que pretende assim salientar aos mais jovens a importância da atividade física e de um lazer ativo como forma de promover a saúde e o bem-estar e, simultaneamente, divulgar os equipamentos disponíveis no Conselho para impulsionar estilos de vida mais saudáveis. Promovida a nível nacional pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, este ano sobrenado ao tema O Caminho para 2030, erradicar a pobreza e alcançar o consumo responsável, a iniciativa pretende levar à organização e promoção de atividades de interesse para a população mais jovem. É tudo, fechamos assim, vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.